21. Meio-dia, 21 minutos aqui na Rádio Brasil FM. Estamos apresentando a Resenha Geral e hoje, como já anunciamos anteriormente, estamos aqui recebendo o prefeito Erzen Guzmão para nós falarmos a respeito de transporte coletivo, regularização das vans. Este é assunto para que o prefeito possa falar agora na Resenha Geral e tirar dúvidas, esclarecer fatos e falar o que realmente vai acontecer a partir de agora. Prefeito Erzen Guzmão, boa tarde.
Boa tarde, Nildo Freitas. Boa tarde, ouvintes da Resenha Geral. Matheus, boa tarde, Cindy. Eu estava vindo agora de Obim, e ouvindo, gosto sempre de ouvir o programa Resenha Geral, Nildo, e você estava falando, e aparentemente, e aí você tem até razão, quem está fora e que não está na prefeitura acha até que demorou muito. E eu vou lhe dizer que não demorou nada, absolutamente nada. Nós temos 1 ano e 3 meses. E por que nós não implantamos logo no ano passado o sistema de vans? Mas antes, é importante, Nildo, falar o seguinte. Nós registramos, e ninguém vai contestar o dado ou os dados que eu irei falar aqui, porque são reais. 20 anos o PT quebrou 5 empresas. 5 empresas o PT quebrou. VDC, VCL, Serrana, Vitória e Passaredo. 5. A Vitória está quebrada. A Vitória está num processo de recuperação judicial. E pelo que eu soube, pelo andar da carruagem, fatalmente a Vitória será condenada na justiça à falência. Não tem como, não tem saída para a Vitória. A não ser que ocorra um milagre. Mas pelo que nós ouvimos aí, e pode até esse milagre acontecer. Mas tudo faz crer que a Vitória vá à falência. E não é a prefeitura, não é o prefeito. Aí a justiça, com a recuperação judicial da empresa. E tem, paralelo a isso, um processo de caducidade, sob pena do prefeito responder por responsabilidade, até por improbidade, se não tocar o processo de caducidade. Mas é importante informar a população que um processo de caducidade ele tem etapas. Etapas que não podem ser atropeladas, como o juiz. A etapa do juiz tem etapas, tem fases no processo para a recuperação judicial, até a falência ou não. A prefeitura tem a caducidade. Os técnicos vão levantando, mostrando, descumprimento da empresa com o contrato firmado, até a caducidade para a abertura de um novo processo licitatório. Se a prefeitura, Cindy, pular uma etapa dessa, o advogado da empresa entra arguindo a nulidade do processo de caducidade e você vai ter que começar tudo de novo. Então a prefeitura está sendo extremamente responsável com as questões técnicas, jurídicas em relação ao processo de caducidade, esperando o processo que corre na justiça, exatamente a recuperação judicial. E aí, nós voltando aqui, nós queremos falar que o PT quebrou 5 empresas. Não fomos nós. Quero lembrar, Nildo, para a Vitória da Conquista, que nós encontramos sem controle as vans circulando a cidade e que o governo passado não teve autoridade para conter. Polícia, guincho, mas não conseguiram conter. Não tiveram nem vontade política, nem competência e muito menos autoridade. Não tiveram nenhuma coisa, nem vontade para fazer. Nós pegamos sem controle. Nós tínhamos 2 alternativas. Imitar e fazer a mesma coisa que o PT fez e que não deu certo, ou fazer algo novo. O que é fazer algo novo? E nós começamos, Nildo, em janeiro do ano passado. Portanto, eu não estou atrasado um dia sequer. Em janeiro, eu estou falando agora do contexto da crise do sistema do transporte coletivo. Você é testemunha, e eu quero invocar o seu testemunho. Nós aumentamos sem consultar vereador, nem ao Conselho Municipal de Transporte, nem consultei a população. Nós aplicamos um aumento de 50 centavos na tarifa e a população acatou, aceitou e entendeu. Porque existia uma tarifa de 2,80. Com o aumento dos insumos, de folha, de gasolina, do diesel, dos pneus, etc., as empresas estavam estranguladas e nós, em um ato, aumentamos 50 centavos. Isso gerava, que continua gerando, mas gerava muito mais o desequilíbrio econômico financeiro e as empresas vão à falência. Primeiro ponto. Segundo, o governo passado, inadvertidamente, de forma incorreta e ilegal, tomou da Vitória D38, Urbi 6, Alto Marão, e passou para a Cidade Verde. Passou a beneficiar a Cidade Verde com faturamento mês de 120 mil e a Vitória passou a perder 120 mil reais por mês. Se ela já estava fragilizada as suas finanças, o PT acabou de arrebentar com a Vitória. O PT acabou de sacramentar e assinar e contribuir com a falência da Vitória. Foi o PT, não fomos nós. Nós pegamos a D38 que causou esse prejuízo e que levou a empresa à falência de um ano e meio e devolvemos a linha, porque consultamos, não foi uma vontade minha, mas consultamos a Procuradoria Jurídica e o que o PT tinha praticado foi uma ilegalidade. Nós devolvemos a linha D38 para a Vitória. Mas a Vitória, em função até dos reflexos de uma tarifa de 2,80 que perdurou durante muitos anos, e até em função disso, está aí o reflexo da empresa. Soltando janela no meio da rua, soltando roda no meio da rua, quebrando, entupindo as passagens da cidade, faltando até óleo, eu soube. Tendo a pane seca no meio da rua. E não fomos nós. Nós, muito pelo contrário, ajudamos, contribuímos, colaboramos, estendemos as mãos, abrimos a porta do nosso gabinete. Já recebi o gerente da Vitória inúmeras vezes. Teve um dia que o Cláudio ficou lá e disse que não queria falar comigo, não. Por quê? Não, porque ele já está com vergonha, Erge, de tanto pedir você, de tanto atender. E o último pedido que ele fez, nós atendemos, que antecipássemos para o dia 30 os repasses do Vale Transporte, que a Prefeitura pode pagar até o dia 5, dia 10, dia 15 do mês seguinte. Nós passamos a pagar dia 30 para que os motoristas, cobradores, não ficassem sem os salários. Fizemos também. E aí, Nildo? E a gente não pode uma regulamentação de um sistema falido, conturbado, fracassado, que ninguém sabe verdadeiramente. Nós recebemos a prefeitura sem saber quantas vans circulam na cidade, você não tem a ideia. O PT perdeu o controle. Nós não poderíamos, de maneira assodada, apressada, irresponsável, nenhum ato regulamentar. O que que nós fizemos no ano passado? O ano passado foi o ano de você pesquisar. E como é uma pesquisa? Nós mandamos os nossos técnicos, a Valéria foi ao Recife, a Valéria foi à Feira de Santana, foi a Salvador, foi até outros estados, buscando experiências para que nós pudéssemos implementar o melhor sistema de regulamentação das vans em Vitória da Conquista. Uhum. Quando nós falamos que nós íamos regulamentar as vans, ocorreu uma resistência dura, um levante das duas empresas. As duas empresas não querem as vans na cidade de Vitória da Conquista. Importante. Que não é Vitória e Cidade Verde que vai governar a cidade. A cidade tem governo. A Cidade Verde e a Vitória serão governadas e não vão governar a cidade. Então eles não querem as vans. Feira de Santana, Cindy, tem vans. Feira de Santana tem mototáxi. Feira de Santana tem Cidade Verde, Amarela, Azul, Cor-de-Rosa, Vitória, etc. Feira de Santana tem BRT. E será que Vitória da Conquista, a nossa cidade, está condenada só a Vitória, a Serrana? Aliás, a Vitória, a Cidade Verde, a Cidade Verde, a Vitória? Feira de Santana tem vans, a gente não pode ter? Feira de Santana tem BRT, nós queremos avançar. Feira de Santana tem mototáxi, eu não quero. Se eu quisesse, eu botava 8 mil, 10 mil mototáxis para rodar em Conquista. É outra decisão que contribui e que colabora com as duas empresas convencionais. Eu tenho aqui no meu celular, de 2016, uma pesquisa. Compete e na fonte. A pergunta, qual o maior problema de Conquista? Saúde, mais de 40%. Qual o segundo maior problema de Vitória da Conquista? Violência, 30%. E transporte coletivo? E transporte, 2%. Você sabe por quê, Nildo? Por causa das vans. Tire as vans para você ver. Retire as vans que essa cidade para. Doutor Alain disse para mim que o vanzeiro você teria que recebê-lo de braços abertos, nenhuma sombra, com um copo de água gelada e um cafezinho. Toda esse comércio da Avenida Otávio Santos, que gera renda, os médicos, laboratórios, etc. Toda essa movimentação desse serviço que avança e que movimenta a economia da cidade, que abastece, são as vans do transporte intermunicipal, que vem de Condeúba, Piripá, Tremedal, Itambé, Itapetinga, Planalto, Poções, Barra do Choça. São eles. E guardadas devidas proporções, quem alimenta o nosso comércio, quem está levando os estudantes para os colégios com pontualidade, são as vans. O melhor serviço é o serviço das vans. Os ônibus também, mas não só eles. Você vê que nós temos uma cidade verde, uma empresa muito organizada, que ela cumpre 100% o contrato com a prefeitura. Mas a Vitória não cumpre quase 100%. Se uma cumpre quase 100%, a outra não cumpre praticamente nada. Então isso gera um desequilíbrio. Um desequilíbrio monumental. Mas aí é um desequilíbrio que ninguém sente, porque ninguém está reclamando de transporte coletivo. Ninguém está reclamando de transporte coletivo. Só quem está defendendo a Cidade Verde e a Vitória, como se elas duas só pudessem transportar Conquista. Um monopólio do transporte convencional. Então, nós resolvemos anunciar a regulamentação. Recebemos eles, empresários, várias vezes. Eles disseram que nunca tinha entrado no gabinete do prefeito passado, dos prefeitos do PT. Constantemente nós estamos recebendo, conversando, dialogando, e nós resolvemos estabelecer um critério para a regularização das vans com um decreto, com um edital que foi publicado, um edital. Seria da seguinte forma, Nildo Freitas, mas esta nota da TUV derrubou. Essa nota da associação ajudou em muito os vanzeiros. Então saiu uma nota da TUV, uma nota, como você disse, dura, ameaçando improbidade. A Vitória ameaçar improbidade administrativa com a situação que ela está, a Câmara pedindo a saída dela, os vereadores, a população, ela com um processo inclusive de recuperação judicial, indo à falência, a Vitória que vai responder um processo de caducidade e fatalmente, pelo vento que está aí, se ela não colocar uma frota imediatamente nova, ela será condenada. Ela querendo emparedar um governo, e nem a outra pode, Nildo. A outra empresa está sendo acusada, está lá num processo na justiça, na vara da fazenda pública, acusada de ter fraudado o balanço para operar em Conquista. Então a empresa que está inclusive acusada de ter fraudado o balanço não pode emparedar um governo e não pode tentar governar uma cidade. Serão sim governados. A nossa preocupação é com o passageiro. Você que está esperando o ônibus e que a van está pega você. Esses dias eu vi algo fantástico. Chovendo, chuva forte, uma van subiu a rampa do supermercado Santo Antônio Candeias e deixou os passageiros debaixo de uma cobertura sem molhar. Isso é um serviço que só a van faz. Ela é mais rápida. Agora, Nildo, veja bem, essas vans iriam funcionar com o nosso edital, e aí você vai ter paciência que vai demorar mais um pouco. para você ver como a coisa é dinâmica. Já estava tudo pronto, mas o atraso é uma causa justa. Por que que vai atrasar? Nós recebemos o Banco do Nordeste, a superintendência do Banco do Nordeste, e nós fizemos um pedido, Nilton, mas o Banco do Nordeste não respondeu. O que que teria que ser feito? Se eles iriam financiar as 80 vans, o Banco do Nordeste estudou, me procurou, disse: prefeito, nós vamos financiar. O banco pode financiar assim de 80, 100, 200 vans. Quantas tudo vans? Zero. Tudo zero. Juro a perder de vista. E o que que o vanzeiro tem para chegar no banco? Não precisa de avalista. O aval é a permissão. É a autorização que a prefeitura vai dar para ele rodar. Esse é o aval. Quer ver o outro grande aval? O mercado, que é promissor. O banco sabe que ele vai ter condição de pagar prestações pequenas, juros compatíveis. E aí, o Banco do Nordeste condicionou o seguinte, e nós estamos em parceria com o Sebrae, já autorizei, já falei com o Cláudio, que é o nosso secretário de Indústria e Comércio, e aí o Guildo vai atrasar mais um pouco, e nós vamos fazer uma alteração do edital. E para fazer uma alteração do edital, tem prazos, tem mais um prazo. Então vai atrasar um pouco, a gente vai pedir paciência. Por quê? Porque o Banco do Nordeste sugeriu que, em lugar de pessoa física, cada vanzeiro vai ter um CNPJ como microempreendedor. E só vai sair uma van para cada CNPJ, para evitar uma empresa chegar aí e ganhar um lote de 30, 40 vans.
Toma conta de tudo.
Pronto. Então nós vamos fazer isso e vamos levar os vanzeiros ao Banco do Nordeste para que eles possam pegar um carro zero. Quem é que não sonha? Quem não anseia ter um carro zero? Uma van, Nildo, é uma empresa sobre quatro rodas. Esses vanzeiros, eles alimentam, educam a família com aquele sobre o volante. Ali é a empresa. A empresa tem portas como qualquer outra empresa, a diferença é que ela é sobre rodas. E vai ser um CNPJ e nós vamos buscar essa linha de financiamento para eles. Eram 80 vans, da seguinte maneira, como Feira de Santana, como, me parece que, Ribeirão Preto, em São Paulo. Salvador. Mais um pouquinho de água. Salvador. Essas vans iriam funcionar da seguinte maneira: alimentando os corredores, trazendo passageiros para Vitória e para a Cidade Verde. Eles não gostaram, não. Eles querem só eles. Eles querem matar os vanzeiros. O matar que eu falo é matar economicamente, tirar eles dessa atividade que eles têm. Não topo. E a indelicada nota da TUV teve uma imediata reação. Ontem, quando eu estava sendo entrevistado por Rodrigo, eu tinha conversado com a Procuradoria Jurídica e nós estávamos preparando uma nota técnica para responder à associação. Nós iríamos colocar, Léo Santos, somente 80 vans. E elas não iam circular nesses corredores rentáveis, Vila Serrana Centro. Ia trazer, vamos imaginar, Vila Serrana Centro, falei, né? Vila Serrana Centro ou Urbe Centro. Elas não iam alimentar aqueles, não iam passar por aqueles corredores, elas iam alimentar os corredores, trazendo passageiros. Com a nota da TUV, o governo respondeu, até para mostrar que tem governo na cidade. Em lugar de 80, 150 vans, podendo botar 200. E se precisar, eu boto 300. E se precisar, eu boto 400. Para a Conquista não ficar sem transporte. E outro detalhe: as vans não vão trabalhar só alimentando os corredores, elas vão agora trabalhar nos corredores, também nos corredores. Nós vamos fazer isso para responder à TUV, porque nós estendemos as mãos para as duas empresas, mas eles não estão entendendo. Eles querem ficar sós. E eu quero repetir que Feira de Santana, eu disse para eles dentro do gabinete, para o proprietário. Não foi para o gerente, não, que fica aqui em Conquista. Foi para o proprietário, o dono, os donos, o da Vitória e não, da foram cidade. Os gerentes, o dono da Vitória e o dono da Cidade Verde. Eu disse para eles dois: o que vocês querem eu não topo. E vou dizer alguma coisa a vocês. Disse assim, com essas palavras, as mesmas palavras que eu estou falando aqui. A Feira de Santana. Feira de Santana tem Vitória, tem Cidade Verde, Cidade Amarela, Cidade Azul, Cidade Cor-de-Rosa, de todas as cores. Tem mototáxi, tem vans, tem BRT. E vocês querem ficar só vocês operando o transporte coletivo na cidade? Isso a gente não aceita. Portanto, Nildo, ontem eu falei com o secretário da Mobilidade Urbana, Coronel Esmeraldino Corrêa. Vamos fazer uma reunião. Eram 80 vans, agora já são 150. É a resposta à nota da TUV. Tomara que saia mais uma nota, ou mais uma. Estou esperando mais uma. Nesse mesmo nível, para a gente responder à altura. Vamos financiar com o Banco do Nordeste o financiamento para as vans e vamos refazer as linhas. O que eles não gostaram, e eram linhas tecnicamente bem distribuídas para alimentar o transporte convencional, agora nós iremos colocar também as vans em algumas linhas privilegiadas de muitos passageiros, porque a cidade quer e a cidade almeja. Para fechar, para encerrar, eu trabalho com pesquisa. Eu comecei a falar com você aqui que nós temos uma pesquisa de 2016. Qual é a maior preocupação de conquista? Violência. Aliás, saúde, mais de 40%. Segundo, violência, 30%. Terceiro lugar, transporte, 20%. Temos outra. Qual é o maior problema de conquista? De novo, saúde, mais de 40%. Em que pese tudo que nós fizemos com o NACOM do SAMU, com o Hospital Isaú Matos, com uma clínica nova, com as instalações novas, e agora está abrindo, teve um atraso, mas vai abrir a fisioterapia com tratamento para pé diabético. Em que pese tudo isso, a população está reclamando, e está reclamando com razão. Está ruim mesmo, mas não está pouco não, está muito ruim. Nós vamos agora fazer um trabalho para restaurar todos os postos de saúde. E Deus quer, e Deus proverá. Vamos recuperar todos os postos de saúde de conquista, todos, Léo, todos. E vamos restaurar todos da zona rural. E esses postos vão ter serão climatizados, vai ter televisão para o paciente ficar aguardando, cadeiras alcochoadas, daquelas conjugadas que senta 4, 5, 10 pessoas ao mesmo tempo. Vamos pegar os banheiros e restaurar todos, com papel higiênico, com papel toalha, para que as pessoas tenham verdadeiramente dignidade e que possam ter conforto na espera do médico e do atendimento.
Prefeito, só aproveitar que o senhor está falando de transporte coletivo, existem algumas reclamações com relação, claro, o sistema de vans não foi regularizado, então existem muitas reclamações com relação a isso. E uma das reclamações, muitas vezes, que chega até a gente aqui na Rádio Brasil, é a questão de, por exemplo, o idoso, o cadeirante, o estudante, ele não tem os mesmos benefícios que tem no transporte coletivo que a gente está atuando. Então, tem até uma pergunta do Paulo ali, falando o seguinte: como vai ficar a situação dos cadeirantes e estudantes?
Nós, inclusive, na regulamentação, prevê isso. Difícil vai se adaptar a van para cadeirante. O carro é muito pequeno. Uhum. Ele é muito pequeno. E a tendência é que os ônibus possam e vão absorver. Isso pesa, o peso na planilha. Isso nós vamos resolver. Agora, tem uma coisa, Nildo. Eu quero até chamar atenção, em absoluta primeira mão, no seu programa. Uhum. Eu quero chamar atenção para esse detalhe. A prefeitura, quando as pessoas falam, por que nós não fazíamos blitz? Muito bem, nós iríamos fazer blitz e botar os carros onde? Nós não tínhamos. Hoje nós já temos um pátio. Fizemos uma parceria com o Detran. Eu quero chamar a atenção, nós estamos com a parceria com o Detran. Já tem carros que foram guichados pela prefeitura, estão lá naquele pátio do Detran, que fica em frente o Conquista Sul, uhum, o shopping. E aqui, o carro caindo ali, você vai pagar o guincho. Quanto é o guincho? Eu soube que é uma pancada.
É forte.
Vai que 350? Vai pagar o guincho, vai pagar uma diária, eu também não sei. A diária é a mesma de mercado. Ninguém vai cobrar mais do que está sendo cobrado lá fora. É uma pancada. A diária, o guincho. Se tiver com qualquer pendência de PVA...
Já pesa mais, né?
Só sai pagando IPVA. carteira vencida de habilitação vai ser apreendida com multa pesada, etc, etc. Mas eu quero explicar uma coisa aqui, é a primeira vez que eu estou falando e aqui no seu programa. É o seguinte, essa blitz vai começar, o comandante Coronel Esmeraldino está preparando a blitz, todo e qualquer veículo que estiver fazendo transporte de passageiros clandestinamente, presta atenção, exceto as vans que estão na clandestinidade, mas que nós estamos num processo de regulamentação. Qualquer veículo, não seja uma van, que estiver conduzindo passageiros, esse veículo será apreendido e mandado para o pátio. Primeiro ponto. Segundo ponto. Van. A van que foi encontrada com pneu careca, problema nos faróis, no estopo traseiro, superlotação, motorista com habilitação vencida, esses veículos serão todos apreendidos, mesmo as vans. Eu estou chamando a atenção, a van que for pega rodando em condições precárias, motorista com carteira vencida, superlotação, serão recolhidas e não vai ter essa história de depois fazer pedido que não vai sair. Nós estamos falando, quem avisa amigo é. Outro apelo que eu quero fazer aos nossos vanzeiros que estão aí rodando e que estão tendo autorização para rodar e que nós estamos chamando, conclamando para firmar uma parceria com a prefeitura, e nós estamos trabalhando até para conseguir financiar o carro zero quilômetro. Nós queremos chamar a atenção de vocês. Eu soube que tem van de sandália.
Motorista.
Eu soube que tem vanzeiro de bermuda. Esse vai cair na blitz também. O vanzeiro que foi encontrado de bermuda e de chinelo vai cair na blitz também.
E só lhe interrompendo, hoje pela manhã nós recebemos uma informação, claro que nós não sabemos se é verídico ou não. Cobrador menor. Uma criança trabalhando como cobrador numa van.
Verdade, muito bem. Todas essas questões, porque, veja só, a blitz não é para atingir a van. A van, ela, nós estamos em um processo de regulamentação. E vamos ainda aceitar, tem vans aí de uma associação, eles me procuraram, nós vamos, inclusive, vai ter uma reunião para que eles possam... já tem inclusive identificação aí, duas, uma cooperativa e uma associação. A associação e a cooperativa. Porque daqui a pouco poderá ter um surgimento de última hora e nós não vamos aceitar, porque a própria associação e a própria cooperativa sabe quem é que está há muito tempo aí, porque senão daqui a pouco...
É porque eu estou falando aí agora, até 200 vans, vai aparecer van de todo canto.
Mas nós vamos, inclusive, estabelecer, na verdade, esse controle, tendo a cooperação e a colaboração da associação dos vanzeiros, que tem uma associação e tem uma cooperativa. Portanto, Nildo, não tem dor de cabeça, é verdade que tem um ano e três meses, mas você vê que eu estou prestando contas, nós trabalhamos contra 20 anos de que não fizeram nada em relação ao transporte coletivo. Aliás, fizeram. Quebraram 5 empresas, desregulamentaram o sistema, perderam o comando da cidade, a autoridade sobre a cidade. E nós não vamos ter essa dificuldade.
Prefeito, só para a gente finalizar, nós sabemos dos seus compromissos que tem a partir de agora. Essa questão ainda das empresas, né? O senhor colocou aí a questão da Vitória, que dificilmente, a não ser que aconteça um milagre, ela permaneça em Vitória da Conquista. Mas já se ouve também uma informação extraoficial, não é nada de certo tal, mas já ventila na cidade, que a Cidade Verde poderá deixar Vitória da Conquista. O senhor tem conhecimento disso?
Olha, o que eu sei é o seguinte: contra a Vitória tem um processo na justiça, uma recuperação judicial, e o juiz poderá decretar falência. Pelo que nós já observamos, não tem para onde sair, mas pode ter um milagre. Segundo, nós vamos agora, tem o processo também da prefeitura de caducidade, e pelo que estou vendo aí, pelo que a Vitória já fez com a cidade Vitória da Conquista, a prefeitura, não é o prefeito, um processo de caducidade, ele é montado com peças, elementos, com uma série de coisas, fotografias, reportagens de blogs, de emissoras de rádio, de televisão, está tudo no processo. também dificilmente a Vitória vai escapar do processo de caducidade. E a prefeitura já está preparada para abrir um processo de uma licitação para preenchimento de um lote. Vamos para a Cidade Verde. Tem um processo ali no fórum, na vara da Fazenda Pública. A Cidade Verde, se condenada, ela não poderá continuar operando na cidade. E aí, a prefeitura pode manifestar ao juiz a necessidade no momento que a cidade precisa do transporte, a prefeitura tem autoridade para firmar um TAC e, quem sabe, permitir que a empresa continue operando. Dentro de algumas regras, estou consultando a nossa procuradoria, etc, etc. Por outro lado, comenta-se também que a Cidade Verde tem falado muito o desejo de ir embora da cidade. Uhum. Muito bem. A gente tem, eu lamento porque eles prestam bom serviço, eu tenho que lamentar, mas não posso impedir. Eu posso lamentar porque é uma empresa organizada, uma empresa que faz um trabalho e que cumpre o contrato. Eu posso lamentar. Eu só não posso é obrigar. E se eles realmente acham que é o melhor para a empresa, paciência. Em lugar de você fazer uma licitação de um lote, faremos de dois lotes. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Porque quando eu falo ninguém, porque é uma empresa, ela tem pessoas, vidas que falam por elas. Então nós esperamos, Deus tenha abençoado essa cidade. A população tem sido extremamente generosa e a minha preocupação é com o cidadão. E fico feliz em saber que Conquista, as pesquisas mostraram agora, batendo as 2016, que ela não tem problema com transporte urbano.
Muito bem. Prefeito, muito obrigado pela participação na Resenha Geral de hoje.
Muito bem. Agradeço você, Nildo. Estamos correndo para agilizar.
Já tem um prazo ou não? Uma estimativa?
Acho que é natural.
Daqui até o meio do ano?
De dois meses a três meses, porque agora nós vamos ter que mudar o edital, tem prazo do edital, para ensejar. E nós vamos dar acompanhamento e criar facilidades, vamos chamar também o SEBRAE para ajudar os vanzeiros e a associação e também a cooperativa para que seja implantado um microempreendedor. E que todos, para reduzir a burocracia, cada um passe a ter o seu CNPJ e dono da sua micro e pequena empresa, que é a sua van.
Muito bem. Conversamos com o prefeito Erzen Guzmão aqui na Resenha Geral, 12:54.
Estamos apresentando a Resenha Geral.